Oi, friends.
Sejam bem-vindos para mais uma sessão de fofocas, mas já lá vamos. Antes disso, roda o jingle, XJ! Close friends.
Malta, eu quero só avisar que eu estou com bué pieira. Sabem porquê?
Conta, conta!
Que eu já tenho uma casa nova, pessoal! Malta, vocês que estão aqui todas as quartas-feiras sabem o quanto eu desesperei por este momento, eu e o meu querido noivo, não é verdade?
Pois é, é estranho.
Eu ia dizer namorado,
isso.
Mas depois pensei, calma! E o que é que sucede? Malta, mudámos de casa ontem, eu estou passada, mas com bué pieira, bué alergias, tipo, está tudo aqui.
Porquê? Porque a close friend dela disse-lhe: compra-me uma merda de uma máscara e faz as merdas de máscara. E o que a Catarininha fez? Ignorou esta sugestão.
Epá, é bué chato.
Oh, amores, pois eu percebo que é chato, mas também é chato
Porque depois
ficar com
imagina,
pieira.
eu estou de máscara, com o pingo, tenho que estar sempre a tirar a
Ih,
máscara,
pois.
parece só, estás a perceber, a
Entendo.
dinâmica é um bocado má. Mas pronto, olhem, sabem uma coisa, hoje cheguei, tipo, ganhei poucas distâncias para fazer, a vida está maravilhosa, estou bem feliz.
E essa primeira noite, como é que
Olha,
foi?
podia ter sido incrível, na verdade dormi bué pouco, bué mal, porque a minha cadela, tipo, enfim, a
Decidiu
Brownie
benzer a casa.
benzeu a casa com. Ela tem a mania de comer coisas que não deve, nomeadamente roupa interior. E todos sabemos o que é que isso resulta, não é verdade? Então, pronto, foi uma noite um pouco atribulada. Depois, eu não dormi com a minha almofada.
Isso faz uma
E a
diferença.
faz mesmo bué. Tipo, eu estou aqui com o pescoço e as costas, enfim, olha. E depois, ao mesmo tempo, e para piorar um pouco esta situation de alergias, era tipo a nossa cama e bué caixas à volta. Eu senti que estava tipo numa muralha. Então pronto, mas vai ser bué fixe, porque entretanto a minha mãe vem cá para nos ajudar a arrumar tudo.
Garantia, Hilda.
Então isso vai ser grande ajuda. E pronto, eu espero que no fim de semana já fique tudo orientado, ou pelo menos, eu acho que vai ficar tudo orientado.
Fogo, a tua casa brotou do nada ontem.
Esquece, mas tipo, malta, se vocês forem fazer mudanças, contratem malta. E se quiserem, isto é, estou a fazer de graça. Esta publi aqui, muda, muda, são os minions, estão queridos, eles são bué fixe.
Eles parecem bem meninos.
Tipo, são mesmo eficientes. E pronto, e eles fizeram a mudança, tipo, eles começaram às 8 da manhã e às 7h30 estavam a ir embora. Com tudo feito.
E a Adri, tipo, liga-me à tarde com a sala dela e a casa
Praticamente
praticamente
toda
vazia.
foi. Yeah.
E eram
E
tipo
depois.
9 da noite, estava ela a lavar a louça com toda uma casa montada.
Já, yeah. Estava tudo bem, bem. Mas pronto, olhem, fiquei contente, estou muito contente, muito entusiasmada. Nós, por acaso, até queríamos fazer um episódio que vamos
Sobre isto da
fazer
casa.
sobre isto, comprar casa, como é que é, porque quando eu e a Cati comprámos, tipo, foi bué. Enfim, não é difícil, não é que tenha sido bué difícil no sentido de. É um, tipo, não, tipo, é um processo burocrático muito difícil, é um pouco, mas eu acho que é mais. Tipo, é tudo bué novo. E então nós queríamos fazer porque nós tivemos também experiências diferentes. Eu também, como foi a segunda casa que nós
É isso,
comprámos,
tu também já
vendemos
tens
outra.
mais coisas para falar, porque vender casa também é todo outro processo.
Sim.
E que no teu caso, até graças a Deus, foi
Foi
bastante
bué bom.
célere. E pronto, eu também estou na medida de vender a minha casa antiga, portanto, também vou ter coisas para contar quando
Portanto, acho
falarmos
que vai
sobre
ser um
isto.
episódio giro, portanto fiquem já aí nas vossas notas da próxima
Já
semana.
marcado, mas hoje
É, hoje
as
nós vamos
fofocas não são
fofocar
sobre
mais.
nós.
Pois é.
Tenimos
By the way, eu tenho que dizer
fofoquitas.
que eu amei os comentários que o pessoal fez.
Também eu.
Tipo, vocês foram bem savages em todas as vossas fofocas que vocês
Não,
partilharam.
malta, é uma fofoca
Nos comentários.
tão tensa. Tipo, uma fofoca que nós nem com alegadamente a gente tem coragem de contar aqui.
Nós não vamos contar, vocês têm de lá ir
Mas
ver.
vocês têm que ir aos comentários do último episódio no
Digo
YouTube.
o comentário da pessoa.
Não, as pessoas vão perceber claramente qual é que é o comentário. Que está toda uma thread de fofoca que nós escolhemos não colocar neste episódio, porque está lá, vocês estão já servidas do ti nos comentários do YouTube do nosso último episódio. Mas houve uma fofoca que ficou a mielas, meus
Que ela
amores.
terminou o pod com esta info.
Deixei aqui um cliffhanger.
É a um lamiré.
É verdade, e quero já fazer a minha primeira retificação, que a Pandora não tem nada a ver.
É Pandoro. Não, é
Exato. O
Pandoro.
bolo é o Pandoro de Baloco, do Boloco, que é
O que é o balduco?
Balduco, se calhar é isso. Não, isso é o que faz os panetones no...
Ah, no Brasil.
No Brasil, é. Acho que aqui é Baloco. É
eu vou pesquisar,
whatever.
Calma, que é porque nós não somos nenhumas falhadas.
Mas calma que eu tenho que dar aqui contexto. Como eu vos disse, há uma mana no TikTok que está a resumir toda esta fofoca. Porquê? Porque esta fofoca está muito... há muita informação sobre ela, mas é toda em italiano. E ninguém fez o serviço público de traduzir sem
Baloco.
Ser... Baloco. Baloco, pronto. Ninguém fez o serviço público sem ser esta mana... que eu vou passar a dizer-vos, se vocês quiserem acompanhar. 16 e 16.
A abundância entre a nossa vida de formas surpreendentes e milagrosas.
Brilha prosperidade.
Prosperidade. Brilha vida. Olha, nem sou a saber dizer, cacete.
Portanto, se vocês tiverem a ouvir isto, podem também sentir-se que são 16 e 16 para vocês. Mas há esta mana do TikTok, que é Eva _ Calvani, que ela é americana, porém é italiana e viveu nos Estados Unidos, em Itália, viveu nos Estados Unidos, e que ela traduz a fofoca toda e conta absolutamente tudo. Problema. Que era o que eu estava a dizer há bocado, mas depois não concluí, ainda bem, que assim, ouves aqui. É que ela está a demorar imenso tempo a contar isto. Só agora é que nós chegámos ao início do drama
então.
Do Pandoro. Ainda falta a próxima parte, amiga!
Que é com o divórcio!
Não, essa parte do divórcio ela já está meio que a contar, eu também vou okay. contar aqui, tá? Eu vou servir-vos do ti que eu sei. Mas falta mais desenvolvimentos sobre... esta questão do Pandoro. Eu fui, no entanto, preparar-me para poder partilhar com os meus amigos próximos e com a minha amiga todas as infos que já se sabem. Tudo começou quando Chiara Ferragni, que vamos dar um pequeno contexto, é tipo...
Era quando as influencers ainda eram chamadas de bloggers, estou a perceber?
Exatamente. This goes way back. Ela criou, no fundo... toda uma cena à volta da família dela, tipo meio que um Kardashians versão italiana... com um artista chamado Fedez. Esse Fedez é tipo um rapper que era super polémico e que meio que em contraste com a marca dela, que era super tipo pretty, tudo uhum. perfeito, tudo não sei o quê. Foi um grande choque na altura quando eles começaram a namorar. Pronto.
Ai, por acaso não sabia disso.
Foi, e imagina.
E realmente, eles não, tipo, daquilo que, da imagem que eu tinha dela, eles não tinham muito a ver.
Não. Mas o que eu nunca tinha percebido, e percebi graças à Eva, é que a Chiara não é muito adorada na Itália. Antes, pelo contrário.
Porquê?
Por variadíssimas razões, começando por... A partir do momento em que ela começou a ficar mais conhecida, e não sei o que, ela partilhava muito, tipo, a vida... E ela e o casal, no fundo, tipo, a ostentação da vida deles e tudo mais, e tipo, acho que isso não caía muito nas graças uhum. das pessoas da Itália. Mais do que isso, ela nunca conseguiu fazer a transição, que isso é que eu não, também não sabia como. Apesar dela ter um reality show que acho que... Pá, não sei, não se tem qualquer.
Da Ferragnes, é na Amazon Prime.
Pronto. Apesar dela ter isso, tipo, ela nunca conseguiu ir para a televisão. Tipo, ela nunca foi aceita nos meios tradicionais de mídia, como, por exemplo, a Pipoca Mais Doce uhum. aconteceu cá em Portugal. Tipo, ela não. As pessoas não vão mesmo com a cara da Chiara. Tipo, elas uhum. não... They don't want to see her win. Ou seja, pelo que a Eva transmite, as pessoas meio que estavam à espera, tipo, quando é que ela ia cair. E estão todas um pouco até contentes dela ter, tipo...
E também imagina, os meios tradicionais iam ver como é que esta miúda, tipo, consegue tudo isto, ganhar este dinheiro todo, tipo, através de um blog, na altura, que era o blog,
uhum.
que era o da Blonde Salad.
Yeah.
E criou uma agência, e depois criou isto, e criou uma marca, e não sei o quê.
E... Exato. People don't want to see women win, in uhum. general. Vamos lembrar-nos que, tipo, a Chiara, apesar de ser super conhecida, tipo, worldwide, a grande maioria do público dela acaba por ser também, tipo...
Internacional,
italiano. Não, italiano mesmo. Ah. Ela tem muitos fãs italianos, ou seja, muitas pessoas que a seguem, que são italianos, mas que são pessoas que não têm toda a mesma realidade do que ela.
Uhum.
Pronto. Ou seja, as pessoas também, às tantas, tipo, cada vez mais foram um bocadinho afastando dela, apesar não de continuarem a ver... Exato, mas já não se identificavam com ela como se identificavam no início.
Uhum.
Até porque a questão dela também ter ficado com o Fedez, porque o Fedez tem muita ação política... Na Itália, também não ajudou muito aí ao caso dela. Mas pronto. Eles criaram este programa. E as pessoas em Itália meio que estavam do género... Mano, vocês partilham a vossa vida toda nos stories. Tipo, o que é que há mais...
Para ver.
Girl. Ela levou câmaras para dentro da terapia de casal deles.
Ah, mas eu vi esse... Girl. Amazon Prime, eu vi isso.
Girl!
Mas, tipo...
That's intense.
Sim, sim. Mas agora, sabes quem é a Maria Pombo, a espanhola?
Sim, ela agora também fez um...
Ela fez um também, que uhum. é a vida dos Pombo, uma coisa assim. Uhum. Tanto que eles agora já saiu a segunda temporada e eles agora foram para Miami gravar a terceira.
Ai, uau.
E, tipo, eles têm ali algumas coisas expostas. pá, que eu acho que são um bocado tomates, tipo, eles a discutirem, estás a ver?
Sim, sim, acho que isto também tinha discussões e não sei o quê, tinha, e pronto. Tinha. O que é que acontece na vida do nosso amigo Fedez? Infelizmente, ele teve cancro e ficou com uma alta depressão na altura e não sei o quê, obviamente, tipo, lidar com cancro nunca é fácil, ou seja, o estado mental do Fedez já não estava incrível. Incrível, sim. E houve toda uma questão da pandemia em que o Fedez decide participar no Festival San Remo, que é o equivalente ao nosso...
Eurovision.
O nosso Festival da Canção.
Uhum. Ah, isso.
Sendo que ele tinha dito que jamais ia ao San Remo, porque é tipo... Antigamente acho que não era muito fixe, não era conotado como uma cena tipo bacana.
Um
era do tipo,
artista ir.
Se precisavas de dinheiro, ias lá. Basicamente era esta a ideia que o Fedez passou, que não iria por causa disso. Porém, ele participou em 2021 porque pandemia e nada estava a acontecer e ele tipo estava a recuperar do cancro e precisava tipo... Senti que estava a trabalhar e a fazer cenas. Foi e perdeu, porque Maneskin ganhou. Né?
Ah,
ele
pois
ficou em
segundo
lugar para Maneskin. Ano seguinte, ou dois anos depois, não, isto foi em 2023, o que é que acontece? A Kiara consegue o seu primeiro big break na televisão e vai ser uma das apresentadoras convidadas do San Remo. Ok?
Uhum.
E é aqui que é o início
do fim.
Porquê?
Porque, só para tu perceberes, na Amazon Prime
há um special.
Há um special só desse
sobre
evento.
O San Remo. Porquê?
Porque eu dou bué.
Porque ela estava. Mano, tipo, tu vês a preparação dela. Ela levou aquilo também um bocadinho, tipo, too much. Tipo, ela geriu aquilo tipo, como se fosse ela ir receber tipo, um fucking Grammy. Mano, ela teve. Aqueles têm todos os apresentadores convidados têm um momento em que fazem um discurso.
Speech. Uh-huh.
Mano, ela teve a preparar-se meses para o discurso. Tipo, contratou pessoas para ajudá-la no discurso, não sei o quê. E o discurso era todo sobre o quê? Sobre ela. E as pessoas também taxam muito esse como um ponto negativo da Kiara. Que é tudo sobre ela. Tudo sobre ela e sobre, tipo, ela conseguir e parabéns para ti, que és whatever. Pronto, enfim. O que é que acontece no San Remo? O Fedez vai atuar nesse dia que a Kiara lá estava. E decide, sem avisar ninguém, sendo que isto dá na RAI, que é tipo RTP italiana, tipo a fucking estação do Estado, decide mudar alguma parte do verso dele de rap e mostrar um ministro vestido a nazi. Sim. E a Kiara logo para aí deve ter ficado a pensar, porra linda, era o meu dia.
Essa parte eu não
porque,
tinha percebido.
Calma que isto ainda
porque
fica
eu só
mais estranho.
Porque só a parte que vem mais à frente.
Depois vai um dos contestants que estava a candidatar-se naquele ano, que era o Rosa Chemical. O Rosa Chemical, que foi ao podcast do Fedez antes disto, porque o Fedez estava tipo a
ele
fazer...
Ele tinha um podcast?
Sim, ele tinha um podcast, também se chateou com o gajo do podcast e que ele também deu
ele
morto.
Também chateou-se com toda a gente, é que eu estou a observar.
Sim. O que é que acontece? No podcast ele basicamente disse, ah, eu vou lá estar. Tipo, vem-me encontrar. Ah, não sei o quê, meio que se falou ali já de um beijo. O que é que acontece?
Meio que se falou já
ali. Já ali, um meio que se falou.
Ai, senhores.
O Rosa Chemical, que eu estou a adorar dizer como a Eva diz, vai buscar o Fedez à plateia que o Fedez estava na primeira fila, leva-o para cima do palco e beija-o.
Mas tipo, um beijalhão.
Um beijaço, tipo, e o Fedez retribui. Sendo que a seguir tinha que vir a Kiara com um ramo de flores para dar ao Rosa Chemical. Bem logo a seguir ao final da performance. Uma situação. Pronto, e depois viu-se nesse tal special do San Remo, eles tipo a discutirem bué, ela ter um ataque de ansiedade, tipo a dizer que ia para casa, e ela bué do tipo, o que é que aconteceu aqui? Tipo, porque é que tu não podes só tipo
apoiar-me
hoje? Tipo, o dia era sobre mim, blá, 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 blá. Porque tipo, a vida dele já não era suficientemente, não é a vida dela, já não é suficientemente sobre ela, que ela precisa de mais um pouco.
Sim,
agora isto sou eu tipo a dar a minha opinião.
Yeah, mas aquilo que eu vi na altura, quando eu vi esse episódio, porque... Convenhamos, eu vi aquele episódio, tipo, ao mesmo tempo que estava a ver um teste de som de um concerto do Gui na altura.
É, pois.
Eu vi isso o ano passado. E então, tipo, eu ia vendo, depois deixava de ouvir bem, porque não levei fones, e então, enfim.
E ainda por cima, em italiano, perdias um pouco o fio à meada, não é?
Mas aquilo que me deu a entender dessa postura dela foi do tipo, eu estou sempre disponível para ti, a apoiar-te nas tuas coisas, tipo, isto era uma coisa super importante para mim, tu sabias da importância disto, e mesmo assim, tipo, me deste mesmo o pé na argola.
O que é que acontece? Isto foi em fevereiro de 2023. 2023 não foi um bom ano para os Ferranhas, ok? O que é que acontece? Em dezembro de 2023 ela lança uma campanha em que vendiam um bolo que é o tal Pandoro, personalizado
com as cenas
dela, que é o logo dela, que é tipo um olho. Pronto, metias um pozinho rosa, tipo o açúcar em vez de ser branco era rosa, e metias tipo um stencil e aparecia um olho. E o que é que eles alegavam? Os pros... Ai, como é que se diz?
Os lucros.
Os lucros das vendas dos Pandoros serão doados para um hospital, não sei o quê, pediátrico, tatatatatatatá. O que é que se vem a descobrir? É que a dona Chiara Ferragni faturou mais de 1 milhão nesta colaboração e já tinha sido feito, antes sequer deles lançarem esta campanha, uma doação de 50 mil euros para o tal hospital. Ou seja, não havia relação absolutamente nenhuma entre o número de vendas e realmente quanto é que eles iam doar, porque essa doação já estava feita. Então ela veio fazer a sua pedido de desculpa a italiano, porque eu acho que ela também não quis que isto ganhasse muita atração, tipo, internacional. E pronto, no fundo o público também que merecia ouvir isto, não é? Era o público italiano. A dizer que ia doar 1 milhão e que estava a fazê-lo publicamente por saber o erro que tinha cometido, mas que havia 1 milhão, outro 1 milhão que era a multa que ela tinha que pagar, que ela não achava justo ter que pagar esse valor todo. O que é que acontece? Esta beauty que... voltamos ao início da história, nunca foi assim super adorada pelo público em geral, que viu toda esta cena do Sanremo. Estás a ver, já estava aqui uma cena muito estranha, porque isto foi em fevereiro, chega a dezembro e isto rebenta. Só o Dr. Fedes meio que se pôs a monte. Foi fazer uma entrevista onde ele basicamente chamava a Chiara de minha esposa, não sei o quê, e a entrevistadora lhe pergunta-lhe, e a entrevistadora pergunta se ele estava a chamar-lhe esposa porque efetivamente sentia que ela era a esposa dele ou se era porque legalmente ela ainda era a esposa dele. Ele disse, é porque ela legalmente ainda é a minha esposa. E agora, sendo que eles sempre partilharam tudo da vida deles, não só nesse tal reality show, mas também nas redes sociais, ele apresentou uma ação em tribunal ou whatever para que não se possa mostrar mais a cara das crianças.
Exatamente, e ontem por acaso apareceu-me um TikTok sobre tipo essa parte em que basicamente diz que também foi aprovada agora em Itália uma lei, tipo, eu não percebi muito bem exatamente como é que era a lei, mas que foi tipo aprovada agora, em que no fundo é meio que para proteger a identidade das crianças no digital. E que a rapariga que dizia, por acaso nem reparei quem era, ela dizia que a opinião dela era que o Fedes estava a usar muito, tipo, essa nova lei como uma arma de arremesso para a Chiara. Porque, assim, amigos, convenhamos, tipo...
Ele sempre expôs as crianças, supostamente, alegadamente, que é a nossa nova palavra favorita neste podcast. É, o que ele diz é que, como a Chiara está sob tanto escrutínio e numa fase, tipo... não muito fixe da carreira dela, que era uma forma tipo de proteger os filhos.
Sim, está bem.
Enfim, etc. Imagina, acho que o mal já está feito.
Exato.
Either way, acho que agora os miúdos já vão ser taxados, tipo, eles são filhos da Chiara, sou tipo...
E dele também.
Exato. Pronto, então, esta é até onde eu estou na história, estou à espera para saber mais desenvolvimentos sobre esta questão do Pandoro, que não tem nada, vou voltar a dizer, não tem nada a ver com a Pandora.
Imagina.
Mas isto desencadeou, aliás, há aqui outra coisa que eu me esqueci de dizer, isto desencadeou mais investigações aos negócios dela. E pelos vistos já encontraram outras instâncias onde ela usou como capa a beneficência para se auto-beneficiar. Portanto, que não era às vezes tanto solidariedade, era mais ela a querer capitalizar numa cena, numa ação solidária.
Tenso!
Yeah. E acima de tudo, o que eu acho que é bué mau, é que é do género, mano, não era... Porque inicialmente o que é que eu achava? Que achava que ela tinha associado a cara dela a esta ação, ou seja, a Chiara Ferragni tinha recebido X euros para ser a cara desta campanha. Não, não! Aquilo era uma collab entre a marca da Chiara e a outra marca. Ou seja, ela estava realmente a ganhar dinheiro por cada bolo que era vendido.
Jesus.
Não era menos mau se ela fosse só embaixadora. Mas...
tirava-lhe um bocado a responsabilidade.
É exatamente isso. Ela, não, ela poderia alegar que não estava a par que já tinha sido feita a doação. Ela aqui pode alegar porra nenhuma. E outra, aquele bolo estava a ser vendido tipo 20 e tal por cento acima.
Por ter esta conotação de
mais... Exatamente, porque supostamente o dinheiro que a pessoa estava a pagar a mais era o tal dinheiro para a solidariedade. Uma porra.
Era para o bolsinho deles. Oh, my God.
Calma, agora que eu vou fechar com chave de ouro. Isto foi tão... gritante e tão um tópico que toda a gente rapariga, a Eva, dizia, tipo, até no sovaco de Itália, as pessoas souberam disto, que a primeira-ministra falou sobre isto. Foi nesse nível. Isto foi assunto nacional, não foi tipo uma fofoquinha da internet, tipo uma ceninha das redes sociais, tipo todos os noticiários, tipo todos os jornais, todas as revistas, tipo isto foi mesmo. Ou seja, ela está há 10 anos ou 15 anos a fazer isto, isto foi o momento de maior exposição dela em Itália. Nada tipo a ver com o trabalho dela de uma forma positiva, antes pelo contrário, de uma forma bastante negativa. É verdade. Chiara Ferragni, acho que vai ser um caminho muito difícil para voltares onde um dia estiveste.
E ela agora vai dizer assim, obrigada, amigas.
Eu não sabia. Diga-me lá mais alguma coisa que eu não saiba.
Olha, outra amiga que também foi assim, nossa, dar um bocado uma cena.
É que eu gosto dela, isto é muito complicado para mim.
Eu não conheço, só seguia o trabalho nas redes... Não seguia o trabalho, na verdade. Tipo, conhecia o trabalho das redes sociais.
Uhum.
Melanie Vicente.
Eu sei, amiga.
Oh, amiga, o que é que se passou ali? Então, porque... Mas sabes uma cena? Por acaso eu vi o Kiko a falar sobre este tema. E ele, por acaso, tipo, ele foi querido, mas enfim, as pessoas... Que ele não deu o nome dela. Ele disse, tipo, eu vi um vídeo de uma influencer.
Só que era muito evidente que, tipo, que era...
Tipo, eu acho que neste momento a gente já sabe do que é que eu estou a falar. Mas, claro, muito resumidamente, a Melanie Vicente fez um vídeo no TikTok onde ela estava literalmente a dizer do tipo... A querer dizer que ela vive e não sobrevive, que trabalha no que gosta, que ganha o dinheiro dela, é independente, lá, lá, lá.
Eu acho que ela tinha um gancho no vídeo que eu acho que ela fez inconscientemente, que ela começa o vídeo a dizer, olá, eu sou a Melanie Vicente, eu ganho mais que os meus pais. Tipo, eu acho que foi aí, tipo, que as pessoas também ficaram presas no vídeo, do tipo...
Claro, mas não é burra, não é?
Tipo, mas eu acho que foi inconsciente, amiga. Eu não acho que tenha sido consciente.
Mas depois ela mete o pé na argola quando ela diz, tipo, o que é que foi o dia dela. E o Kiko teve, deu um ponto que eu...
O Kiko teve super bem falar sobre esse tema.
Que eu concordo dizer com ele, que é do género, tipo... E, por acaso, eu acho que, inconscientemente, em algum momento... Dos anos todos que estou na internet, eu até já posso ter ido fazer isso, tipo, para as redes sociais igual, tipo, de ir dizer, ai, estou tão cansada, ai, tipo, isto é horrível, não sei o quê. Imagina, ok, pode ser uma realidade, mas, tipo, tal e qual como o Kiko disse, é um trabalho super diferente, super dinâmico,
super privilegiado.
Privilegiado, exatamente. E então, imagina, pá, já, temos os nossos dias, como toda a gente, que não são incríveis, mas que na sua grande maioria são.
Yeah.
E que podemos nos dar este luxo de trabalhar agora mais e fazer, tipo, full-on, bué de horas de trabalho sem parar. E depois, como a Melanie, ir fazer aulas de surf e aulas de piano e não sei o quê. E então, eu já não sei onde é que foi que eu vi, mas foi também, tipo, numa dessas páginas de Instagram, que dizia, tipo... Que lhes fazia montes de impressão quando as influencers ou bloggers ou o que fosse fossem para os stories ou para fazer vídeos a dizer: ai, desculpa, está mais off. Quando ninguém quer saber.
Mas, in a way, eu percebo a culpa que te leva a fazer esse story.
Yeah, mas no final do dia, tipo,
no one cares.
Nobody cares.
Yep.
Da mesma forma que: ai, estou super estressada, estou super cansada, estou super não sei o quê. Nobody cares. Estás a ver? E depois eu vi outro TikTok sobre este tema que dizia assim: eu estou a imaginar o meu pai, que é camionista, que tipo vai para o TikTok no meu aparecer e cruza-se com este vídeo. Estás a ver? E então, isso primeiro deixou-me ainda mais self-conscious do que aquilo que eu já era nestes últimos tempos. Também porque acho que uma coisa que falta à Melanie é alguma maturidade, porque ela é uma miúda, não é? Tipo, ok, que se tem esta maturidade toda para fazer todas estas coisas e ganhar mais com os pais, não
mas
sei quê.
É assim, fazeres dinheiro. Exato. Não faz de ti mais uma
exatamente,
pessoa mais matura.
Exatamente, mas é isso. Mas eu acho que lhe falta alguma maturidade para entender o privilégio que ela tem, o lugar onde ela está. E não só a Melanie, tipo, acho que existe outra malta que também tem muito
sim,
essa
sim.
Essa
e atenção,
postura.
Eu acho que aqui também há dois pontos que eu queria frisar. Primeiro, ela depois respondeu e eu sinto que ela se afundou um bocadinho mais nas respostas que deu. Mas, voltamos ao ponto, e isto foi uma coisa que eu comentei contigo em off na altura quando falámos sobre isto, eu não esperava que ela se apercebesse do erro que ela cometeu, porque eu, na minha visão, é um erro, ela tem todo o direito de achar o contrário. A forma como ela se defendeu, eu achei, pá, que é ter dois pesos e duas medidas. que lá, vocês desgraçam a vida a uma pessoa porque me fazem bullying e nananana, mas em mente algo ela põe a mão na consciência de pensar exatamente um senhor que está a conduzir há fucking 8 horas seguidas, de noite,
está
no TikTok tipo para se distrair e do nada vê uma menina, que para ele é uma menina, diz: eu ganho mais que os meus pais e tu não tens que sobreviver, podes viver. Pronto, isto é o primeiro ponto. Epá, eu acho que ela não teve bem em vir com os argumentos disto destrói a vida de uma pessoa, no entanto não entender, não parar para pensar, tipo, porquê é que as pessoas estão a dizer isto?
Uhum.
Segundo ponto, eu também acredito que, e eu vivenciei isso, quando tu começas a fazer dinheiro muito nova, há uma certa parte de ti que cresce, a responsabilidade, pagas contas, não sei o quê, mas, por outro lado, a outra, tu achas que cresceu acompanhando as responsabilidades que tu tens, mas não cresceu.
Uhum.
Portanto, tu tens uma falsa ilusão, que tu tens um nível de maturidade, que tu já te apercebeste uma data de coisas, não sei o quê, que é falsa.
Uhum.
E sabes o que é que falta a Melanie, que era o que me faltava a mim, o que faltava a ti, o que falta a todas as mulheres, que é o teu cérebro acabar a desenvolver aos 25 anos, tu levas assim uma palavra, toing, e parece que todas as coisas começam a encaixar. E tu começas... Nossa, que raio de merda que eu acabei de fazer ou de dizer, ou... enfim. Portanto, estes são os dois pontos que eu acho mesmo importantes. Mas também acho que há aqui outra cena que é, tu já me disseste isso, eu não sei se foi aqui no podcast ou se foi off, que tipo, TikTok é o novo Twitter.
Yeah, foi aqui no podcast que eu disse
As
isso.
Pessoas, de facto, no TikTok
são bem ácidas também.
Têm uma reação às coisas que eu acho que se ela tivesse posto aquilo, tipo, no Insta ela tinha tido metade do hate. Portanto, eu acho que também é o sítio onde ela decidiu colocar aquilo. E o contexto onde ela decidiu colocar aquilo. Agora, eu também consigo compreender, por exemplo, quando eu fiz a cena do Iseg, eu também fui bem atacada. Eu percebo perfeitamente o que é que ela está a querer dizer. Ela está a sentir-se encurralada e está a sentir que, tipo, há um status quo no qual ela não faz parte e que ela não consegue perceber porque é que não faz parte e porque é que está toda a gente contra ela. Tipo, I empathize com essa sensação. Mas, girl,
Mas imagina, eu
não
acho que
metas mais lenha na fogueira.
é isso, e não só, tipo, se calhar falta-lhe alguém chegar lá e dizer assim: amiga, é isto que se passa, é por isso que as pessoas estão-se a passar. Mas depois lá está, também não sabes até que ponto é que estas pessoas. Nós falámos um bocado sobre isto, tipo, no episódio do Kiko, não é? Tipo, estás rodeado de pessoas que são só sim, o que tu fizeste está certo, tipo, estás ótima, não mudes, tipo, estas pessoas é que são parvas. Mas não sabemos se isso é a realidade das pessoas com quem ela está rodeada, não é? Tipo, ou se de facto tem alguém que lhe dê e ela não queira, tipo.
Ela, houve um vídeo que ela fez antes de ter dito este, que eu depois eu fui ver esta, fui rever esta trama toda, em que ela dizia: o meu pai é polícia, a minha mãe é professora, e eu sei o quão mal eles ganham, e eu sei tipo o quão miseráveis eles são, e que não, acho que não foi miseráveis, não foi a palavra que ela usou, mas o quão infelizes eles são, acho que foi isso que ela disse. E meio que a defender-se nesse sentido de tipo, eu estava a basear-me na minha realidade para vos dizer que vocês podem fazer diferente. Mas há aqui um ponto que lhe faltou assim, tipo, muito. Que há pessoas com responsabilidades, não é? Tipo, tal e qual como os pais dela não podem dar-se ao luxo por simplesmente despedirem-se, porque têm tipo, uma vida toda para manter e contas para pagar. E é os pais dela e 99% das pessoas que não estão felizes com a sua situação. E atenção, eu acho que ela disse uma cena que eu até fiquei do tipo: não concordo e sou influencer, que é do tipo: isto é sobreviver, não é sobre sobreviver e não sei o quê. Pá, eu vejo a vida do meu homem, que tem um trabalho. Como ela, enfim, tem um trabalho das 9 às 5 e eu fico, ok, tipo, chega às 5 da tarde, num dia bom, ele fecha o computador e o homem vai à vidinha dele. Qualquer pessoa que seja influencer, que está dentro desta umbrella que é freelancer, eu acho que tu tens muito menos paz, tens, tipo, em termos de
Eu acho
carga
que
de
ganhas
trabalho,
muito mais preocupação.
é isso,
Que é do
tens
tipo.
flexibilidade, isso tu tens, ninguém te atira.
Sim.
Mas por outro lado, essa flexibilidade
Eu
vem atrelado.
uma preocupação com. Tipo, não é uma preocupação.
Ai, filha,
Não, mas
é.
não é esse o nome que eu quero dar. É do tipo. Talvez, não sei se é preocupação a
É
palavra
porque ela está a
certa, mas
vender
é
um
tipo aquela
sonho.
cena, aquela moinha que fica sempre na tua cabeça de. Se eu não trabalhar, eu não recebo. Se
É
eu não
isso.
trabalhar, eu não recebo. Tipo, é só isso. Sendo que se uma pessoa está, tipo, num emprego das 9 às 5, a pessoa pode ser péssima no que faz. Ou então pode estar a trabalhar mesmo mal. Pode não durar lá muito tempo, mas ela, no fim do mês, se
Vai
conseguir passar lá
receber.
pelos pingos da chuva, ela recebe. Mas lá está. Mas ao mesmo tempo, eu acho que, por exemplo,
Ou seja, eu acho que só para
hoje em
concluir
dia.
aqui o meu raciocínio, eu acho que ela está a vender um sonho, pá, que até pode ser a
Mas que
experiência
pode ser a
dela.
experiência dela, mas era isso que eu ia dizer
Mas que eu,
agora. Que hoje em
pá.
dia eu acho que sou muito mais do que uma influencer, tipo, eu considero-me mais uma empreendedora que, e tu igual, tipo, yeah. Uma empreendedora que comecei, sim, efetivamente, como blogger, youtuber, enfim, o nome que quiserem dar e que hoje em dia cresceu para ser o nome de influencer,
uhum.
Mas que quis abrir, tipo, o meu leque e estar a atuar em outras áreas. E obviamente que isso consome o dobro do tempo. Por exemplo, eu já falámos abertamente sobre isto aqui no podcast. A minha marca de roupa ocupa-me, tipo, o triplo ou o quádruplo do tempo do que o meu trabalho no digital ocupa. E, tipo, a nível monetário é muito menos, reflete-se muito menos do que no digital. Ou seja, é um bocado aquela sensação de que de trabalhar para mais para a frente,
uhum.
E obviamente que, tipo, é super cansativo, é super desgastante e...
Eu não, ou seja, o que eu estou aqui a querer dizer, e não quero ser mal interpretada, é do tipo, a é liberdade que ela está a vender,
mas exatamente,
não é real.
É isso. Mas era isto, ou seja, a minha conversa estava a querer dar
se
aí.
Alguém se for despedir, porque ouviu aquilo, e ela diz no outro vídeo, se calhar esta bacana tem razão, se alguém se for despedir a pensar, meu Deus, eu vou ser livre... Mano, tu és livre por um lado, mas por outro...
Nós também já falámos sobre isto aqui no podcast, sobre malta que, tipo, como era ser freelancer e tudo mais. Lá está, tipo, tu freelancer, obviamente, tens uns pontos positivos, e na altura até falámos sobre isto, tipo, eu dei muito a minha opinião de que era, eu, se fosse querer começar a trabalhar enquanto freelancer, amigos, eu fazia um side job, o meu freelancing, e quando yeah. eu garantisse que o meu freelancing estava, tipo, bué da bem, a ir bem encaminhado, eu arrancava para o... Tipo, se realmente deixasse-me fazer sentido manter o meu corporate, eu tirava. Mas lá está. Tipo, foi assim que nós começámos. Na altura nós estávamos a estudar
yeah.
e era o que dava, mas nós podíamos ter do tipo, ei, eu vou só congelar ali a matrícula, um dia volto. Não. Tipo, bora focar, ter uma coisa que é certa, é garantida. Tipo, isso ninguém te tira.
E é assim, eu acho que também há aqui uma coisa sobre seres influencer. Há muitas formas de estar...
Exatamente.
Neste trabalho, há as pessoas como a Melanie que querem ser influencers ou gostam de ser influencers porque gostam de ter montes de tempo livre, como há pessoas focadíssimas que, tipo, todas as semanas têm um vídeo no YouTube, postam 5 TikToks por dia, fazem tipo 30 por uma linha para o Instagram, tipo, e acabam por usar esse tempo que seria livre para criar cada vez mais conteúdo porque têm
ou abrir outros negócios.
Ou abrir outros negócios porque querem crescer. E eu acho que qualquer pessoa que seja freelancer, isto engloba qualquer outro trabalho que não seja ser influencer, tu tens sempre um meio com medo e estás sempre a tentar, como estavas a dizer, trabalhar para o médio e longo prazo, do tipo, ok, como é que eu consigo garantir a minha subsistência for the long run, não só para agora. Eu se calhar acho que isso também é o que lhe falta neste momento da vida dela, em que ela está a viver muito imediato, que se calhar o que importa mais é a satisfação.
Eu nem sei que idade ela tem. Ela tem, deve ter para aí 25 anos, de certeza. Acho que é 99, não era o nome dela.
E yeah, ela vai fazer 25 anos.
Vai fazer 25 anos este ano ou já fez? Eu acho que tu ganhas bué com tipo, ela ainda é uma miúda que não tem a maturidade, nem tem a inteligência emocional, provavelmente, nem se dá com pessoas que tenham realidades muito diferentes da dela, provavelmente, tipo... Porque eu às vezes penso, ok, com 25 anos eu não pensava como ela, mas tinha um pensamento completamente diferente claro. Daquilo que, da Adriana que sou hoje, não é? E eu quero acreditar que isso no caso dela também se venha a refletir, tipo, que ela se calhar daqui a uns tempos olha para trás e pensa, pá, yeah, se calhar a minha colocação tinha um objetivo, a minha colocação a apresentar a minha ideia que foi um bocado infeliz.
Mas eu acho que a base da ideia dela vem muito só de uma experiência...
Que
tipo,
é dela,
pessoal.
Sim.
Acho que ela não se calhar antes de ela ter feito aquilo, ou quando estava a editar aquele vídeo, podia ter tipo, ok, vou parar aqui um bocadinho.
Mas se calhar ela também pode ter editado aquilo e posto aquilo daquela forma com aquele objetivo de, olha, vai que viraliza.
Ah, eu por acaso acho que, tipo, só que ela acho que não é o perfil dela ser esse tipo, eu até posso
não
estar a fazer uma interpretação bem errada, mas não me parece nada ser do perfil dela. Acho que aquilo foi mesmo, tipo, um desabafo, foi
pois,
fazer aqui uma
é
cena.
Possível.
Estás a ver? Não, eu não consigo... Se calhar estou redondamente enganada e não quero estar aqui a defendê-la, tipo, com base só nas vozes da minha cabeça, mas do que eu conheço do trabalho dela, não me parece que ela fosse pegar por aí, tipo, só para chocar, estás a ver?
Uhum.
Eu acho que ela está a viver uma fase muito desta da liberdade e de estar livre e estar num, pelo menos pelo que eu acompanho, tipo, um spiritual awakening que ela, eu acho que ela meio que, tipo, sentiu naquele momento que era a missão dela de passar
Sim.
para toda a gente, tipo, vocês têm todos que acordar. É do tipo, linda, a gente estamos acordados, nós estamos é pobres. Percebes? É a diferença aqui.
Olha.
Que fofocas é que. Fofoca on demand vai começar agora.
Fofoca.
Vamos ver que fofocas on demand é que vieram daí.
Entretanto, já viram a fofoca de uma americana que contou por 52 vídeos no TikTok que descobriu estar casado com um mentiroso compulsivo? É wild e é inacreditável como é que ela foi enrolada nesta história.
Tu então, claramente não ouves o nosso podcast, linda. Isto não é sobre a Risa Tissa?
É, mas nós trouxemos a Risa Tissa para aqui.
Nós trouxemos a Risa Tissa para aqui.
Malta, eu embrenhei a Cati na história da Risa Tissa com a Joca. Como é que ela se chamava?
Era a que fazia o resumo.
Nós víamos o resumo do resumo.
Que ainda assim eram tipo 17 partes.
Como é que ela se chamava?
Pá, não me lembro.
Era tipo Joca. Olha, não sei, uma brasileira épica que ela contava aquilo com entusiasmo.
Ela tipo, já estou 8 horas. Já estou em 8 horas de assistir a isto.
Ela a almoçar a contar. Tinha boa graça.
Mas olha, que boa gente estava a comentar lá na Eva, tipo, this is my new Risa Tissa, tipo, ferranha-se. Porque a Eva é a única pessoa, tipo, americana.
Vou-te mandar, vou começar.
Vou-te mandar. A única pessoa que está a traduzir isto para inglês, porque de resto tudo o que eu procurava era italiano. Pá, e eu, italiano, de facto, não pesco nada.
Então, alguém. Só que, malta, vocês deviam ter posto algum mais infos. Disseram assim: meninas, tenho que fofocar sobre a polémica do Tiagovski ter demitido, entre aspas.
Ai, eu ouvi isso ontem, extremamente.
E de toda a sua falta de humildade, por favor, temos de fazer um cancelamento público. Adoro o vosso podcast.
É assim, mas se alguém está surpreendido...
Mas o que aconteceu? Não sei.
O Tiagovski acha que é... Gandavosse. Pá, malta. Também, digo
então...
já.
Então...
O que é que acontece? Eu acho que ele reclamou porque não veio não sei o quê numa order, numa encomenda dele. E fez uns stories e pelos vistos o rapaz foi demitido e depois ele arranjou-lhe trabalho, tipo...
Ai, o quê? Mas eu estou...
Eu não acompanhei muito bem porque eu estava, tipo, a arranjar-me de manhã e estava a vir extremamente desagradável e aquilo também não é, tipo, um lugar onde explica muito o caso. Mas pelos vistos o Tiagovski estava a reagir a um vídeo do Centric. Não sei como é que depois o Centric sempre ganha também nesta história. Mas também está lá para o meio, não sei muito bem como, nem porquê. Mas era o Tiagovski a dizer que tinha muito poder e que, tipo, nem sempre as pessoas sabem quem é que estão a atender. Pá, porque upa, cuidadinho com o Tiagovski.
É tipo aquelas pessoas que vão assim, você sabe quem é que eu sou? Não é? É um bocado essa vibe,
vocês estejam medo que o Tiagovski pode entrar no lugar, no vosso local de trabalho e fazer um story.
Opa, pronto.
E é mais um dia na nossa vida
então
de influx em que há alguém ridículo. E mais não digo. Foi qualquer coisa de género. Mas depois que ele lhe arranjou o trabalho, I guess. I don't know.
Então, olha, as pessoas estão a pedir, pediram muito a da Melanie Vicente e nós já partilhámos a nossa opinião e...
E atenção, só queria enquanto tu procuras isso aí, tipo, eu acho que já ela teve feedback suficiente, os comentários dos TikToks dela já estão desativados, tipo, também acho que, sabem, acho que ela já, o que havia para ela perceber ou para não perceber, já foi. Por favor, eu peço-vos encarecidamente que ninguém saia deste podcast e vá, tipo, esculachar mais a miúda. Porque eu acho que ela já entendeu a ideia. Ou se não entendeu, também assim, já foi entregue todo o material que ela podia ter para tentar entender. Por favor, a gente somos pessoas de amor. Obviamente somos fofoqueiras e quê? É a verdade, também não estamos aqui a esconder, gostamos de falar com vocês. Mas já, tipo, imagina, estamos no café. Estás a ver? Ninguém vai sair do café com o grupo de amigas, tipo, irem chevalhar ninguém na internet. Por favor, nem chevalhem ninguém, tá? Só queria fazer este pedido.
Sabes esta fofoca que me mandaram que é da Jay Sherry?
Do Jay Sherry. Não, ai, pô, eu sabia que havia uma fofoca que eu devia ter ido ver e que eu tinha prometido e que me esqueci. O Jay Sherry é um dos podcasts que eu gostava muito de ver, que é um dos maiores podcasts de tipo mental health, desenvolvimento pessoal, que era um gajo que supostamente tinha sido monge e agora descobriu-se que ele supostamente não foi monge. Pronto. O que faz com que tudo o que ele diga acaba por não ter a mesma relevância que tinha, porque ele não é a pessoa que ele diz ser. Volto a dizer, os podcasts que eu ouço é mais pelos convidados do que propriamente pela pessoa. Portanto, não me crucifiquem porque eu sugeri o Jay Sherry só a favor antes de saber que ele era o Jay Sherry, tá? É só isto. Não sei muito mais. Devia ter ido fazer a minha pesquisa, claramente esqueci-me. Peço desculpa.
Não tem mal. Eu nem fazia, eu achava que era uma mulher vê-la.
Não, não, é o Jay Sherry.
Pronto. Temos é muitas perguntinhas.
Então, siga.
Esta, por acaso, acabámos por responder um bocado aqui neste podcast. Uma então. Questão, arriscar numa nova empresa do mesmo ramo ou não arriscar e ficar segura? É, pronto, é um bocado diferente, mas acho que...
É assim, de acordo com estudos feitos por não sei quem, mas eu já vi isto em vários sítios, que é como quem diz, já vi vários TikToks e reels sobre isto, porque eu sigo muitas financial girlies. Supostamente, se tu trocares de emprego, tipo, durante um X período de tempo, se fores trocando de emprego, o teu aumento no salário vai ser maior do que tu manteste e cresceres numa só empresa. Oh, é? Yes. Se bem que eu acho que isto tem tudo, é como os investimentos, nós falámos no outro dia, tem muito que ver a tua qualidade de vida e a tua paz, por vezes...
Não compensa.
Não compensa. É isso. Tipo, se fores uma pessoa que gosta de arriscar e gosta da mudança, eu diria, se calhar, para arriscares. Se fores uma pessoa que não gera muito bem isso, pá, se calhar às vezes esse dinheiro não compensa a falta de paz de espírito que vais ter.
Pronto.
É melhor, uma two cents sobre isso.
Perguntaram, pergunta de noiva para noiva, por onde começar?
Aceitar o pedido.
Exato.
Em primeiro lugar.
Não, mas eu diria que o primeiro passo, se realmente for algo muito importante para vocês os dois terem uma data, é definirem-na. Se não tiverem uma data e se tiverem do tipo, o vou para a data que o sítio me der, por exemplo, essa foi um bocado a minha experiência com o Guilherme, nós tínhamos, sabíamos mais ou menos em que momento do ano é que nós queríamos casar, mas não tínhamos tipo, tem de ser neste dia, se não for neste dia não quero. Pronto, então ficámos ali um bocado à mercê do que o espaço tinha.
Mas a data acaba por ser essencial para tu perceberes a disponibilidade.
Sim,
de...
Sim, o que eu também diria é se calhar também veres o local, se puder, tiveres a oportunidade de ter uma wedding planner, por favor vai, porque tipo, vai-te safar a tua vida a um nível pá, descomunal. E pronto, mas diria que era isso, tipo, uma aplicação que me ajudou muito foi o casamentos.pt, porque ajuda muito, tipo, para tu conseguires ver locais e assim, nós fizemos, tipo, vários locais, consoante as zonas do país que nós queríamos casar, fizemos uma seleção e depois foi, tipo, qual é que nós queremos mesmo visitar, pedir orçamento e não sei o quê.
Ai, pois eu não me queria meter, mas se calhar antes disso tudo, falarem de orçamento.
Sim, se bem que importante. Eu acho que é fixe tu também... Imagina, nós falámos de orçamento no momento em que percebemos quanto é que iria custar, por exemplo, tipo, a quinta. Estás a perceber? Tipo, ok, a quinta custa isto. Quanto é que nós queremos gastar no casamento num todo? Dá
sim,
para avançar?
Sim, também só consegues ir percebendo à medida que vais...
E há, porque é bem difícil. Tipo, não está muito... lá no casamentos.pt há quintas e locais e fotógrafos e, enfim, fornecedores todos, que há uns que têm expostos tipo, mais ou menos o valor e outros que não têm mesmo nada. Tipo, tens sempre mandar pedido orçamento. Mas pronto, mas acho que é uma questão de ver assim. De qualquer forma, eu tenho um vídeo no meu Instagram em que dou tipo as 5 ou 6 pontos principais para tratar. E o vestido também, que até é preciso fazer com antecedência. Mais. Ah, havia aqui... Para ti, Cati.
Conta-me.
Se bem que tu já falaste boas vezes sobre isto, como surgiu o Vini voltar para a tua vida?
Então. Então.
Nós falámos disto no episódio dos namorados. Que
é capaz.
Do amor.
É capaz. Mas basicamente eu estava com uma pessoa, vim, estava com outra pessoa, percebemos que afinal de contas essas pessoas não eram bem as nossas pessoas e que a nossa pessoa era de facto um com o outro, mas não foi fácil, aviso já, porque eu recebo muitas mensagens sobre pessoas que querem voltar a reatar antigos relacionamentos e ficam a achar que é tudo easy peasy e pretty beautiful e nem sempre é. Mas quando uma pessoa quer muito, pá... Tu sujeitas-te às vezes a ter que passar por coisas mais difíceis para conseguir ter o teu happy ending.
Gostava que fizesse um vídeo sobre diferenças entre gerações.
Não me quer sentir velha. Não quer fazer nada disso. Já me sinto. Mas se pedirem vá muito com muito jeitinho, talvez eu sujeite-me a esse achincalhamento geracional. Pessoal, fazendo aqui uma ponta enquanto a Adri procura mais perguntas. Começaram-me a mandar a story do Tiago Paiva. Que meteu assim nos stories. Ele na carrinha a dizer: nada melhor que ir de vela. Pá! Não sei se foi daqui que eles levaram a dica, mas também era muito óbvio. Se eles não percebessem
olha,
essa fisgada de marketing.
Olha, e há aqui boé malta a dizer que gosta boé de passar a ferro. Como eu. E as pessoas estão muito a pedir a fofoca da Kiara. Portanto, nós entregámos o que as pessoas pediram.
Exatamente.
Olhem, friends, E é isto que nós temos para vocês hoje.
Eu também, olhem.
A Cátia vai vacilei. De Ela vai de voyage.
Eu estou-me a sentir bem mal que eu vacilei numa fofoca.
Qual?
Agora esqueci-me, porra, qual é que
é? Jay Sherry.
A do Jay. Vacilei. Pá, estou-me a sentir mal, não entregámos tudo o que vocês queriam. Agora é o Jay Sherry.
Jay Sherry.
Mas... Alegadamente. Allegedly. Mas, no entanto, tenham pena da minha alma que eu ainda fui fazer toda esta investigação até ver coisas, a italiana.
Aí eu estou bué.
Para vos entregar a fofoca quentinha da Chiara, com um lançamento e concertos pelo meio. Que malta, eu fiz um concerto de chinelos. Eu vi Leonard Johnny de roupão e chinelos.
Essa parte eu já não dei para esse peditório.
Se eu não sou a pessoa mais folgada da FAL, eu não sei quem.
Estavas ótima.
Olha, eu estava confortável e quente, era o que me interessava. Mas pronto, para a semana eu vou de férias, por isso vamos gravar alguns episódios em adiantado, não vão ver perguntas.
Yeah.
Mas a vossa amiga vai de férias.
Não vai ver deste episódio, portanto façam muitas, mas tipo mesmo boas
que que nós vamos gravar isto tipo no dia a seguir a ser o episódio, por isso bombardeiem-nos com as vossas perguntas, que mas, é a vossa última chance.
Mesmo boas.
Isso.
E pronto, é isto. Esperemos muito que tenham gostado.
Até me amor no vosso coração. Não afincalhem ninguém. A gente também não afincalham.
Acham que a nossa bateria já está tipo a ficar.
Eu estou ao pendurão desde sexta-feira. Isto é um facto.
É um pendurão.
Bem. Temos espaço para meus amores. Hã?
Sabe o que é que nós vamos fazer amanhã? Amanhã vamos desenhar o meu vestido de noiva.
Que no caso é no dia que vocês estão a ver este podcast. Por isso vão para os stories da Adrianinha, que eu vou estar a fazer a cobertura completa do que der para cobrir.
Do que é que dá para cobrir, exato.
Que eu amo e a Adri vamos a Barcelona.
Vão duas das minhas várias madrinhas, vêm comigo.
Sim.
E pronto, estou muito excited.
Amanhã é a primeira...
Leva.
Primeira fase, não é? De desenhar o vestido.
Amanhã é a primeira visita de estudo.
Exato. A Barcelona, que é pertinho daqui, não é? Vamos e vimos. Tipo, yeah, como que não quero a coisa.
Estou entusiasmada e acho que vai ser mesmo giro. Mas pronto, quisemos só dropar aqui esta info. No próximo episódio trazemos details.
Exato. No próximo episódio já vamos ter vários babados sobre isso.
Beijos!
Tchau, tchau!
Tchau!